Rádio Senado, nas eleições municipais 2024.
Olá, 9 horas em Brasília. Estamos de volta na cobertura das eleições. Vamos ao Tribunal Superior Eleitoral conversar com a repórter Cassiana Tormin, que fala com a gente direto do Centro de Divulgação das Eleições. Olá, Cassiana, quais são as informações daí?
A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, votou já na primeira hora em Belo Horizonte e ela deve estar retornando a Brasília ainda agora pela manhã. Ontem à noite, a presidente do TSE fez um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV. Ela lembrou que é importante a participação dos eleitores neste segundo turno, estimulou a participação dos eleitores, afirmou que o voto faz a cidade melhor e é a participação das pessoas que garante aí os benefícios para a cidade, né? E o futuro melhor também para as cidades onde a vida acontece. A ministra Carmen Lúcia também lembrou que a urna eletrônica é segura e auditável e também afirmou que os eleitores que não votaram no primeiro turno podem comparecer agora no segundo turno. Então, mesmo quem não votou no primeiro, pode comparecer às urnas hoje até às 5 horas da tarde. E quem não puder votar hoje nessa cidade onde há o segundo turno, é importante justificar o voto para permanecer apto com a justiça eleitoral. Para justificar o voto, o eleitor pode fazer isso pelo e-título ou então imprimir no formulário que está disponível nos tribunais eleitorais, e essa ação não precisa ser feita hoje, né? Quem quiser já levar hoje esse formulário preenchido nas sessões eleitorais pode fazer, mas tem até 60 dias para fazer essa justificativa do voto. É importante lembrar que o voto é obrigatório no Brasil. Então, por isso, quem não pode votar precisa justificar, porque pode ter problemas aí. Quem não votar e não justificar, fica impedido aí de tirar o passaporte, a carteira de identidade, e também não pode participar de concurso público, nem assumir cargo ou função pública. Então, são alguns dos prejuízos aí para quem não tiver em dia com a justiça eleitoral. Por isso, é importante comparecer. E é bom lembrar que o voto é secreto. Por isso, o eleitor não pode entrar na cabine de votação com aparelho celular ou algum aparelho eletrônico aí que permita o registro do voto. O voto é secreto. A gente volta aí a qualquer momento com mais informações aqui do Centro de Divulgação das Eleições no TSE em Brasília.
Muito obrigado, Cassiana Tormin, falando direto do Centro de Divulgação do TSE. Como a Cassiana falou agora há pouco, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, já votou. E ela classificou o direito ao voto como importantíssimo, destacou a atuação do judiciário nas eleições. Vamos acompanhar.
A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, votou no Colégio Santo Agostinho, no bairro de mesmo nome, na Zona Sul de Belo Horizonte. Após o voto, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral desejou que todos votem e exerçam esse direito, que classificou como importantíssimo. A ministra também agradeceu aos juízes, mesários e à imprensa pela participação no processo eleitoral. Também destacou o papel do Poder Judiciário no pleito. Afirmou que sem um judiciário independente e uma imprensa livre, a democracia não acontece.
E agora quem chega para a nossa cobertura é o Tiago Frison, da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Tiago Frison, bom dia. Como é que está o clima aí em Mato Grosso do Sul?
Muito bom dia, Gesiel. Muito bom dia a todos. Bom, eu falo aqui da Escola Maestro Frederico Lieberman, aqui em Campo Grande, em uma das 6 zonas eleitorais da cidade. Movimento muito tranquilo por aqui, viu? Inclusive, voto nessa escola, até já aproveitei a tranquilidade para deixar o meu voto também, exercer o meu direito ao voto. Aqui em Campo Grande, pelo fuso horário de Campo Grande, a votação começou às 7 horas da manhã e deve seguir até às 4 horas da tarde. E aqui na capital, 640 mil eleitores têm direito ao exercício do voto e podem, então, procurar sessões eleitorais. Duas candidatas estão disputando o segundo turno aqui em Campo Grande, isso inclusive chama atenção nacionalmente. A candidata e atual prefeita Adriane Lopes e a candidata Rose Modesto, ex-vice-governadora, ex-deputada federal, também estão nessa disputa. Essa disputa chama atenção aqui em Campo Grande também, porque será a primeira vez que os eleitores campograndenses vão eleger uma mulher. A Adriane Lopes estava como vice-prefeita e assumiu a prefeitura, e nos anos 90... a então presidente da Câmara Municipal, Nelly Baixa, assumiu o comando da Prefeitura Municipal. Então, como eu disse, pelo voto direto, pela escolha do eleitor, isso a gente já pode adiantar. O eleitor campolinense deve escolher uma mulher para a chefia do Poder Executivo Municipal. De acordo com o primeiro boletim do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Mato Grosso do Sul, duas urnas eletrônicas apresentaram problemas na manhã de hoje. Não foi necessária a substituição, apenas a reinicialização dos equipamentos possibilitou que as ERES, não é aquele recibo, que atesta que nenhum voto na que não consta nenhum voto na urna, que ele pudesse ser impresso e fixado na porta das sessões eleitorais. A gente aqui de Mato Grosso do Sul segue acompanhando a movimentação por aqui. Por enquanto, como eu disse, tudo muito tranquilo. A gente espera que siga assim durante todo o dia de hoje, para que o eleitor campograndense, que é a única cidade aqui em Mato Grosso do Sul que está nessa segunda etapa de votação, que o eleitor campograndense possa, durante todo o dia de hoje, reforço, até as 4 horas da tarde, pelo fuso horário de Mato Grosso do Sul, poder procurar qualquer um dos colégios para deixar o seu voto nessas eleições municipais. Gisele.
Muito obrigado, Tiago Frison, da TV Assembleia de Mato Grosso do Sul. E agora vamos para Minas Gerais. Dois municípios estão escolhendo prefeitos hoje. Na capital, Belo Horizonte, a disputa é entre Fuad Noman e Bruno Engler. A repórter Natália Bini, da TV Assembleia de Minas Gerais, tem mais informações.
Em Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral do país, apenas duas cidades terão segundo turno. Belo Horizonte, com cerca de 1 milhão e 900 mil eleitores, e Uberaba, no Triângulo Mineiro, com pouco mais de 238 mil. Em BH, os candidatos que concorrem são Bruno Engler, do PL, que saiu na frente no primeiro turno, com 34,8% dos votos, e Fuad Noman, do PSD, atual prefeito, que teve 26,54%. Já em Uberaba, a disputa será entre Elisa Araújo, do PSD, e Tony Carlos, do MDB. Nas eleições municipais mineiras, o PSD se consolidou como o partido que mais elegeu prefeitos, somando 140 cidades no estado. Já no Legislativo Municipal de BH, o PL fez o maior número de vereadores, 6, entre eles Pablo Almeida, que foi o mais votado na história da cidade. Ele foi ex-assessor de Nicolas Ferreira, deputado federal, que também obteve recorde de votação para a Câmara Federal em 2022. A federação de esquerda, composta por PT, PCdoB e PV, também elegeu 6 vereadores. Dos 41 novos legisladores para 2025, 18 são estreantes e 23 parlamentares foram reeleitos. A expectativa dos candidatos para hoje é que haja uma abstenção menor neste segundo turno. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, o percentual de BH chegou a 29,54% no primeiro pleito, acima da média nacional, que foi de 21,68%. Mas os opositores não esperavam a chuva, que ontem à noite alagou parte da cidade, destruiu avenidas e deixou moradores sem luz. Isso pode trazer impactos para os eleitores chegarem aos postos de votação. Natália Bini, da TV Assembleia de Minas, para a TV Senado.
Em Santos, litoral de São Paulo, menos de 1.500 votos separaram os dois candidatos que disputam a prefeitura agora no segundo turno. Hélio Barbosa, da TV Câmara Santos, conta pra gente.
O município de Santos, na Baixada Santista, volta a ter o segundo turno da eleição municipal depois de 20 anos. Estão concorrendo o prefeito Rogério Santos, do Republicanos, e a candidata Rosana Valle, do PL. No primeiro turno, a disputa foi apertada. O candidato à reeleição, Rogério Santos, obteve 43,29% dos votos válidos, apenas 1.499 votos a mais do que a candidata Rosana Valle, que ficou com 42,65%. Santos tem cerca de 418 mil habitantes e registrou 353.677 eleitores aptos a votar neste ano. São 3 zonas eleitorais, com 121 locais de votação e 1.069 sessões. No primeiro turno, a abstenção foi de 29,26%, ou 103.499 eleitores. O PL, com 4 vereadores eleitos, e o PP, com 3, são as maiores bancadas da Câmara, que tem 21 cadeiras. Dessas, 2 serão ocupadas por mulheres. Hélio Barbosa, da TV Câmara Santos, na cobertura das eleições municipais de 2024.
Essa edição termina aqui. A rede legislativa formada pela TV Senado, Rádio Senado, TV Câmara e emissoras parceiras volta às 10 horas da manhã com outras notícias e atualização sobre a votação de hoje. Nas nossas redes sociais você também acompanha conteúdos exclusivos sobre as eleições. Não deixe de conferir.
Rádio Senado, nas eleições municipais 2024.